seria antes do fim do expediente do banco. O pai era um homem disciplinado e não via motivo algum para que a chegada de uma criança viesse perturbar a ordem rígida do seu dia de trabalho. Nem por isso deixava de se preocupar. Médicos e enfermeiras transitavam no mesmo corredor, baixando a voz quando passavam por ele e voltando ao normal apenas quando se viam distantes o suficiente para não serem mais ouvidos. Ele não percebia nada disso, pois era assim que todos o tratavam. A grande maioria dos funcionários do hospital nunca o tinha visto pessoalmente, mas todos sabiam de quem se tratava. Depois do nascimento do menino, sequer passava por sua cabeça nem por um minuto que a criança pudesse ser uma menina. Ele patrocinaria a construção da maternidade que tanta falta fazia ao hospital. Seu avô já havia presenteado a cidade com uma biblioteca e o pai com uma escola. Por mais que ele agora tentasse ler o jornal, corria os olhos pelas palavras, mas não registrava o sentido. Estava nervoso, aflito até. Eles jamais compreenderiam, eles, era assim que o banqueiro se referia a quase todo mundo, a importância de que seu primogênito fosse um menino. Um menino que no futuro pudesse assumir a presidência do banco em seu lugar. Ele abriu o caderno de esportes do Evening Transcript. Os Red Sox de Boston haviam derrotado os Highlanders de Nova York. Outros estariam festejando. Só então leu a manchete da primeira página. O pior terremoto na história dos Estados Unidos. Devastação em São Francisco. Pelo menos 400 mortes. Outros estariam chorando. A notícia o deixou furioso. Ofuscaria o nascimento do seu filho. No futuro, as pessoas teriam outra coisa para rememorar com relação àquele dia. Ele abriu o caderno de finanças e conferiu o movimento da bolsa, que havia caído alguns pontos. O maldito terremoto havia subtraído quase 100 mil dólares do valor das suas ações no banco. No entanto, como sua fortuna pessoal ultrapassava com folga a casa dos 16 milhões de dólares, seria necessário bem mais do que um terremoto na Califórnia para que a escala Richter do seu patrimônio registrasse alguma coisa. Afinal, nada impedia que ele vivesse de juros sobre juros, de modo que o capital de 16 milhões de dólares permanecesse intacto.